FM Network.
Fala, Dub Nation! Estamos no ar com o episódio 67 do We Believe Podcast. Eu sou o Matheus, serei o âncora desse episódio. Hoje estou com o Leonardo. Se apresenta aí, Léo.
Fala, meu amigo, tudo bem? Leonardo do arroba Warriors _ Brai com vocês.
Também estou com o Kleber, nosso Relações Públicas.
Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Kleber, arroba WarriorsBRW lá no Twitter. E estamos aqui para falar um pouco do desastre, né, dos últimos jogos aí.
Galera, só para situar vocês no espaço-tempo, nós estamos gravando na madrugada do dia 3 para o dia 4, quinta para sexta-feira, após o jogo contra o Orlando Magic. O último episódio que nós gravamos foi após a vitória contra o Kings. Então tiveram vários jogos nesse meio tempo, contra Phoenix, um grande jogo, dois jogos contra Miami, derrotas para Charlotte, para o Pistons e agora, novamente, para o Orlando Magic. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa amostragem de início de temporada, se é preocupante que o desempenho que nós estamos tendo, se é preocupante o resultado, a campanha que nós estamos tendo para o resultado que nós projetamos na tabela, né, na Conferência Oeste lá no início da temporada, o que nós achamos que pode melhorar, os pontos negativos, né, se por acaso o desfalque do DiVincenzo está fazendo diferença. E para isso eu queria fazer uma abordagem geral, né. Nós tivemos duas vitórias nesse meio tempo, né, contra Miami jogando em casa e contra... Não, na verdade foi uma vitória só. Contra Miami perdemos para Phoenix, para Charlotte, para Detroit e agora para o Pistons. E eu queria puxar primeiro do Léo o que ele vem achando que é o ponto negativo do time nesse início de temporada. Não especificamente um jogador, para não jogar tanta pedra em um jogador só, mas falando um pouco do esquema tático, você acha que é alguma falha defensiva, de comunicação, de entrosamento, marcação individual? Você acha que no ataque nós estamos bem? Como que você está vendo esse início?
Fala, Matheus, tudo bem? Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade novamente aí de estar trocando uma ideia com vocês. Para mim é uma satisfação fazer parte desse projeto. E dizer para vocês, assim, eu tenho colocado isso reiteradamente dentro do perfil lá. Quem me acompanha sabe, assim, que a minha posição ela é muito... Eu lembro que no último podcast que a gente fez, ou que eu participei, a gente falou sobre a expectativa da profundidade que esse banco teria. E a gente tava num hype de ter acompanhado esse time num jogo contra Portland na pré-temporada, que, enfim, o ataque fluiu muito bem, todo mundo teve um aproveitamento muito considerável. Então ali a gente tinha, digamos, um termômetro do que esse time seria capaz de produzir, né, com uma rotação bem distribuída, enfim, mantendo-se ali o papel de alguns jogadores que teriam um papel progressivo dentro da rotação, como é o caso do Moody, como é o caso do Kuminga, que são dois jovens que a gente esperava, digamos assim, uma ascensão de minutos, uma ascensão dentro do papel que eles tinham em relação à temporada passada. O que eu tenho observado, assim, é que da primeira para a segunda unidade, a gente tem uma queda vertiginosa, assim, de sinergia dentro de quadra, de entender que é uma segunda unidade nova, né? Um Iceman que não vinha jogando há muito tempo, um Jamichael Green que está começando agora, é um Dante DiVincenzo que até pouco tempo atrás, né, antes da lesão também, está estreando essa temporada. Então, é uma segunda unidade muito descaracterizada, né, daquele time que a gente tinha há uma temporada. Para mim, eu não tenho dúvidas, assim, de que é o grande desafio a ser feito, assim, a ser combatido nesse primeiro momento de temporada. A gente vê, por exemplo, um Jordan Poole, que na minha opinião flui muito melhor quando tá na presença de um Kevon Looney, que é um cara que sabe abrir espaço para ele, é um cara que tem mais poder de fogo. Eu digo no caso, o Jordan Poole é um cara que, quando tem a presença do Luna em quadra, quando tem a presença do Green, quando tem a presença do Wiggins, de jogadores com quem ele já tem um certo grau de sintonia, tu vê que o jogo dele, o poder de fogo dele, acaba fluindo muito mais, né? Então, na minha opinião, para esse segundo momento da temporada, a gente já passou aí, já são 9 jogos, eu acho que é fundamental que o Steve Kerr possa, primeiro, rever aí... Quero também a opinião de vocês sobre isso, mas acho que a gente precisa rever primeiro a rotação, né, o papel de cada um dentro da rotação atual depois. Num segundo momento, ver propriamente as rotações, como elas estão sendo colocadas em momentos do jogo. Talvez seja o caso de mesclar com alguns titulares para que, enfim, para que a sinergia do time não caia abruptamente de um momento para o outro. Eu ia mais além, mas eu vou deixar vocês comentarem primeiro, mas eu acho que a gente tem que buscar uma alternativa no mercado aí, pelo menos um pivô, né, com QI de jogo e que tem um mínimo de confiança aí para poder, pelo menos, repor a saída do Looney, né? Poder realizar uns pick and rolls, poder realizar uns screens, de forma que o time, enfim, consiga fluir melhor, né, na ausência do Looney. Então, eu deixo para vocês a bolinha também. Acho que não foge muito, né, gente, da segunda unidade.
Cara, eu concordo com basicamente tudo que você falou. E eu queria saber do Kleber se ele tem alguma visão diferente, se ele acha que o nosso ponto principal de defeito é a segunda unidade, que é essa falta de entrosamento, se essa deficiência no pick and roll quando o Looney sai. O que, que você acha que dá para melhorar, considerando essa amostragem pequena que nós tivemos de 9 jogos?
No começo da temporada, é muito raro a gente ver momentos em que a gente tem que colocar tudo para fora assim, em um momento tão precoce assim, né? Porém, a situação permite isso, né? Então, se estivesse perdendo para contenders, que nem a derrota para o Suns, é aceitável. A derrota para o Miami é aceitável. Agora, perdi jogos para Hornets, sem Rozier, Lamelo, perder jogo para Pistons, perder jogo para Orlando, não dá, né? Eu acho que o que vem afetando bastante, talvez defensivamente, apesar que o time acredito que tenha dado uma boa melhorada nos últimos jogos defensivamente, mas esse lance da rotação em si não tem uma continuidade em certos jogadores, né? É principalmente quando você tem tantos jovens assim ali no banco. A gente tem Jordan Poole, a gente tem Moses Moody, a gente tem James Wiseman, ainda tem os dois rooks. Obviamente que dificilmente os dois rooks vão entrar essa temporada, né? Mas você tem jogadores com menos de 23 anos que não tá tendo nem 10 minutos de quadra, né, gente? Se você parar pra pensar, Jonathan Kuminga e Moses Moody, pelo menos eu vejo assim, né? Eu acho que os dois têm um potencial melhor e maior do que o James Wiseman. E o James Wiseman vem jogando muito mais tempo que os dois. Se somar a minutagem do Moody e do Kuminga, não dá a minutagem do James Wiseman. Então, eu acho que o Moses Moody e o James Wiseman precisam ter uma continuidade. Porque se a gente quer que esses jogadores evoluam e a gente precisa explorar esse potencial que eles podem trazer pra gente, eles precisam jogar. Vão errar? Provavelmente. Vão fazer algumas cagadas às vezes? Provavelmente. Mas eles precisam estar ali em quadra. Se não dá para eles estarem em quadra, eles precisam jogar no mínimo pela G-League. Acho sim que o Kerr precisa mexer na rotação. Acho que essa rotação não dá. Inclusive o próprio Steve Kerr falou agora há pouco sobre a rotação. Ele disse que a gente precisa encontrar uma combinação na nossa rotação, combinações que deem certo, e que ele vai descobrir isso com o staff técnico, que apesar de já terem feito algumas combinações, eles vão tentar novas combinações, né? Eu espero, né, que tenha o Jonathan Kuminga e o Moses Moody jogando pelo menos uns 10 minutos, que eu acho que eles podem contribuir bastante defensivamente. E posteriormente, acho que ainda não é o momento, mas acho que posteriormente eles vão conseguir contribuir ofensivamente, que nem é o caso do Jonathan Kuminga no final da última temporada. Na última temporada ele estava num ritmo muito bom, então é isso que a gente espera tanto dele quanto do Moses Moody, né? E acho que se a gente acertar essa segunda unidade, como vocês mesmos disseram, pode ser que a gente consiga a vencer jogos, né? Dentro de quadra é isso que eu penso.
O Steve Kerr falou logo após a entrevista de hoje, para se situar aí, como tu bem falou, a gente está gravando esse podcast logo após a derrota contra o Magic, de que a grande prioridade para as próximas semanas é a gente poder encontrar um encaixe dentro da rotação. A gente não sabe muito bem o que esperar. A gente viu que conforme os jogos foram passando, a gente viu o Wiggins mais introduzido ali na segunda unidade, né? De modo que o jogo tivesse uma leitura mais próxima do time titular. Alguns momentos com o Green, alguns momentos com o Kevin Looney. Tu deve ter visto, obviamente, essa declaração do Steve Kerr. E aí eu queria te perguntar, cara, o que que tu espera dentro dessas mudanças? O que que tu espera nesse sentido de modificar a rotação? Tu acha que com as peças que a gente tem, alterando o papel de um, alterando o papel de outro, dando minutagem para mais um aqui, dando minutagem para mais um ali, né, mesclando, enfim, de que forma tu consegue ver as chances da gente ter um melhor desempenho, principalmente na parte da defesa?
Cara, eu acho que devido às perdas técnicas defensivas que nós tivemos nessa off-season, tanto com a perda do Otto Porter, do Gary Payton, do Juan Toscano Anderson, nós não podemos usar ao luxo de deixar 5 reservas ao mesmo tempo em quadra. Eu acho que essas alterações na rotação são necessárias e eu acredito que é por isso que nós temos 82 jogos numa temporada regular, porque dá tempo das equipes se ajustarem. Eu não vejo de uma forma tão desesperadora esse início de temporada. Eu comentei lá no Twitter que eu daria um tempo, né, daria pelo menos uns 2 meses até o Natal para começar a falar dessa defesa, começar a falar mal dela, porque de fato são peças novas, como vocês bem falaram, né? O Dante DiVincenzo chegou agora e já se lesionou, o Jamichael Green chegou agora, já é veterano, tem uma dificuldade de mobilidade na marcação, né? Na mobilidade lateral. Eu vejo como muito importante o Wiggins estar nessa rotação na segunda unidade. É um papel que ele fez na temporada passada, só que não somente ele, porque querendo ou não, ele não é um scorer, ele ataca muito bem a cesta como slasher, mas falta arremesso. Eu acho que ele tem que estar junto com o Jordan Poole, já vista o nível físico do Klay Thompson. Eu não acho que ele deveria continuar na segunda unidade como ele fazia antes da lesão, né? Da primeira lesão, antes de 2019, onde ele controlava no início do segundo período. Eu vejo como algo necessário. Além da entrevista do Kerr, eu quero chamar a atenção para a entrevista do Draymond Green, onde chamou para si a responsabilidade, mas no seu papel de líder, disse também que os calouros têm que melhorar, referindo-se, claro, a Moody, Wiseman e também Kuminga, apesar dele ter esse último não ter jogado as duas últimas partidas. Então, é algo necessário, cara. O Jordan Poole, ele é muito novo, é um garoto que oscila, é natural essa oscilação, é natural ele fazer jogos de 20 pontos, jogos de 8 pontos. Ele já se provou no maior palco do basquete, nas finais da NBA. Então, é um time que sabe como fazer. O Steph mesmo disse hoje, na entrevista pós-jogo, que nós estamos acostumados a passar por dificuldades, mas normalmente nós estamos acostumados a passar por elas vencendo. E há muito tempo nós não tínhamos essa experiência de passar por dificuldades na temporada regular com derrotas. Derrotas em sequência, como estamos tendo. Então, eu vejo essas mudanças como necessárias. Eu não vejo nada absurdo para se dizer que nós não seremos campeões, que nós não brigaremos pelo título em novembro, porque tem muito chão para rolar até lá. E antes de puxar um próximo assunto, eu queria que o Kleber também falasse a opinião dele sobre esse assunto, sobre as possíveis mudanças de rotação, o que você acha que poderia encaixar com a segunda unidade, como o Léo puxou, e se você acha que teria alguma formação melhor pro final do jogo, porque hoje não exatamente no final clutch time, mas o Kerr testou uma formação com os 4 titulares e tirou o Wiggins para deixar o Ty Jerome. Eu, na minha visão, eu não gosto do Ty Jerome, eu não quero ser parcial, mas eu não gostei muito da escolha. Ele não tem muito físico para ser o marcador que o Wiggins é. O que você achou dessa escolha, velho?
Então, acho que essa escolha em si, eu acho que foi pra fazer aquela jogada final em que o Klay acertou aquela bola de 3, né? Depois eu não reparei se o Wiggins chegou a voltar pra quadra. Mas da rotação em si, olha, eu não sei se... É porque tem 2 Warriors no Brasil, então talvez eu tenha retweetado o Léo, mas não tenho certeza. Mas estavam falando de rotação da segunda unidade e eu comentei que, na minha visão, a segunda unidade ideal, pelo menos enquanto o DiVincenzo não volta, porque ele com certeza é o guard primário ali, principalmente como defensor, seria Jordan Poole, o Ty Jerome, daí eu colocaria Moses Moody, Jonathan Kuminga e colocaria Jamichael Green e James Wiseman oscilando um com o outro, né? Em determinados momentos, dependendo do jogo, dependendo de outras coisas. Então, acho que essa rotação, eu acho que caberia muito bem, porque abriria espaço pro Jordan Poole Isso só as reservas, porque isso abriria um pouco de espaço para o Jordan Poole e ele poderia, como vocês mesmos disseram, ele poderia flutuar melhor, poderia jogar de uma forma mais tranquila, mas obviamente que colocaria Andrew Wiggins em um momento, colocaria Klay Thompson e até mesmo o Draymond Green. Então acho que esses três ali entrando no meio desses jogadores, desses reservas, né, que estariam em quadra, eu acho que o time conseguiria montar uma segunda unidade pelo menos decente, né? Porque até mesmo em 2020, que a gente tinha um time horroroso, né? 2020 e 2021, a gente tinha uma unidade que, querendo ou não, fazia alguma coisa, né? Porque fazia o café com leite, pelo menos, né? Essa segunda unidade nossa tá muito, muito, muito abaixo do que a gente espera. Então acho que se esses jogadores manter uma continuidade, e claro, quando você coloca segunda unidade, você precisa manter ela por algum tempo para surgir algum resultado, né? Então eu acredito que se a gente colocar essa segunda unidade e mantê-la por algum tempo, acho que pode surgir algum resultado futuramente.
Deixa eu pegar um dado aqui que eu achei interessante e que, curiosamente, ele não tem sido muito diferente dos últimos jogos, tá? Mas eu tava vendo aqui, hoje, por sinal, o Klay jogou 34 minutos. É um indicativo de que ele jogou tudo que ele poderia jogar para descansar amanhã, hoje, enfim, no jogo seguinte contra o Pelicans, né? Mas assim, o Jordan Poole foi o que mais jogou hoje, vindo do banco, né? Jogou 24 minutos. O segundo que mais jogou, e tem sido curioso isso, o Jamichael Green, depois do Jordan Poole, é o jogador mais acionado, pelo que atestam os minutos, é o jogador mais importante hierarquicamente vindo do banco. E assim, se tratando dele, me preocupa o plano de desenvolvimento que o Steve Kerr tanto acusa e não oferece para os jovens, tá? Porque, por exemplo, cara, o Jonathan Kuminga hoje simplesmente não entrou no jogo. Que tu deixe ele na J-League tendo um certo protagonismo, ganhando confiança. Lá ele é um jogador com um nível muito acima dos demais. Então, obviamente que ele vai sobrar, ele vai adquirir confiança, vai adquirir ritmo de jogo. E não simplesmente levar ele para essas viagens e simplesmente não colocar ele para jogar. O Moses Moody, por exemplo, jogou 11 minutos hoje. A maior parte desse tempo ele deve ter jogado junto com a segunda unidade. Se ele jogou com alguns jogadores do time titular, foi menos da metade do tempo. Então, ele jogou menos tempo com aquela rotação onde ele poderia render mais e melhor. E a gente está falando de um 3&D que pode não estar pronto, né? Pode não estar no nível que a gente espera dele, mas é um jogador que tem que ser aproveitado nessas circunstâncias. É um jogador com QI. É um jogador que, no pouco tempo que já demonstrou, pode ser perfeitamente utilizável dentro de uma rotação. Assim, existe uma cobrança muito forte em cima dos jovens, mas eles têm jogado muito pouco. Ao que se deve essa cobrança, se eles não entram, se não tem um certo papel de importância para eles desempenharem dentro dos jogos hoje, se quando eles estão em quadra, eles nem sempre estão no seu melhor encaixe, tem que pensar isso, entendeu? O James Wiseman, vou confessar para vocês, e acho que não é uma novidade para a maioria do torcedor, eu não consigo defender. Não consigo defender porque o caso dele está totalmente a par de um planejamento de um time que quer ser campeão. É um menino que vem de uma cirurgia no menisco, a gente sabe o quanto isso prejudica essa recuperação dele. A gente sabe de todo o hype que ele tinha. Jogou muito pouco no college em função de uma lesão. Jogou apenas 38 jogos na primeira temporada. Ficou fora a segunda temporada inteira. Tá voltando agora. Mas, por mais que a temporada tenha 82 jogos, 82 jogos são pouco tempo para a gente conseguir recuperar um jogador de um prejuízo de 3 anos. É diferente dos 3 anos do Klay, onde ele já tinha 10 anos de liga. A gente tá, bem dizer, formando um jogador do zero de novo. Um jogador de 22 anos, que não joga decentemente desde os 18, se duvidar. Eu fico pensando até que ponto vale a pena. Não quero achar que o Wiseman é um caso, porque tecnicamente ele já mostrou que tem alguns recursos muito interessantes para ter vida longa na liga. Mas eu fico pensando até que ponto vale a pena o Warriors fazer esse resgate dele do zero, o quanto tempo a gente pode perder em cima disso, né? E quantos jogos importantes a gente acaba perdendo em função dessa recuperação. Enquanto aí tem o Kuminga, que dentro da sua primeira temporada fez uma amostragem muito melhor que a primeira temporada do Wiseman, de um Moses Moody, que é um jogador mais inteligente. Então, cobrar esses jovens, mas ao mesmo tempo dar pouco espaço para eles, não dá o melhor espaço, me parece uma coisa muito inteligente, sabe? Me parece muito coerente, melhor dizendo.
Eu concordo. A única franquia que eu vi fazer uma reconstrução enquanto ainda brigava por título, e também não foi em temporadas consecutivas, teve um lapso entre a reconstrução, incluir novos jogadores e buscar título novamente, foi o San Antonio Spurs. quando trouxe o Manu Ginóbili e o Tony Parker. E depois com o Kawhi Leonard, mas ainda assim, o que é 7 anos depois do último título. Então é algo muito difícil e é algo que normalmente não dá certo. E é incrível ter dado certo temporada passada com esses jovens no elenco. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que os encaixes deles são difíceis em quadra com relação ao nível técnico de quem está dentro de quadra junto com eles. Porque, querendo ou não, se você manter essa garotada com os titulares, o time perde um pouco de nível, por conta do que alguns titulares têm que estar fora. 2, pelo menos. Se você coloca eles só com reservas, também cai, porque vem a inexperiência, vem jogadores que... ball handlers, né? No caso, o Ty Jerome, que estava sendo o ball handler, ou o Jordan Poole, que é um jogador, de certa forma, individualista, que muitas vezes foge um pouco do estilo de jogo que os titulares estão acostumados a jogar, de passes rápidos, de controle de bola. Então, é algo que, de fato, é difícil de fazer funcionar. É algo que eu não acreditava que funcionaria em 2021-22, mas é algo que eu vejo como nossa única alternativa. Eu concordo contigo que o Kuminga tem que ser mais usado. Eu acredito que você também, Léo, o Kleber, eu sei que ama o Kuminga, assim como eu, mas eu acredito que seja o que você mais tem teto mais alto, uma pretensão futura maior desses três, apesar do Moody ser um cara fantástico, e eu acho que ele pode desempenhar, não vou dizer a perfeição, mas um nível muito próximo do que o Gary Payton desempenhava para nós na defesa, porque ele já se provou e já mostrou ser um marcador de ball handlers muito confiável, até pela inteligência tática dele nas trocas. Mas falando exclusivamente do Wiseman, eu particularmente trato ele como um calouro, porque é um jogador que não tem, eu acredito que ainda não alcançou 50 jogos como profissional na carreira. Ele teve 36 ou 38 na primeira temporada, uma temporada e meia fora, e agora voltou, tem 9 jogos. Então não alcançou os 50. Eu vejo como um garoto novo, tem muitos defeitos. Desde a primeira temporada, eu pelo menos percebia dificuldades em rebote, muitas vezes não brigava por rebotes. Hoje ele perdeu um rebote absurdo para um garoto que tem 15 centímetros a menos que ele. Rebote ofensivo nosso, defensivo nosso, ofensivo deles. Então ele tem muitas falhas. Eu vejo que quando ele recebe a bola embaixo da cesta, ele tá nervoso, meio estabanado, mas talvez porque ele tenha poucas oportunidades. Então, pelo menos é o que eu pensaria no lugar dele. Pô, eu não sei quando eu vou ter outra bola, quando eu vou poder arriscar de novo. Então eu vou arriscar, vou tentar uma bandeja, um gancho, e algumas vezes acaba errando. É exatamente por essa falta de minutos que eles estão tendo. Eu sei que é uma evolução gradativa, o Kerr disse mesmo hoje na entrevista pós-jogo que é algo que vem com o tempo, mas a nossa situação, ela é periclitante no sentido de buscar reforços. Eu concordo contigo, na deadline nós temos que buscar alguma coisa. Nós não somos acostumados a fazer isso. Há um bom tempo eu não vejo o Warriors se movimentando em fevereiro, mas eu acho que nessa temporada vai ser necessário.
Se seguir nesse nível, eu concordo plenamente contigo. Talvez, eu não sei se o Anthony Lamb viajou nessa viagem com o Warriors, tava até dando uma olhada aqui, acho que não, ele tava com o Santa Cruz na J-League, mas eu acho que daqui a pouco é um jogador que tende a ser acionado, porque, enfim, atende aquela característica que talvez a gente espere um pouco, né, de um reserva imediato do Looney, né, que é um cara que consegue ler bem o pick and roll. Claro que não tem o mesmo tempo de Warriors, talvez tecnicamente não tenha a mesma leitura de jogo, a mesma leitura de quadra, enfim, mas daqui a pouco é um jogador que nesse primeiro momento pode ser mais acionado, para em último caso, aí sim, a gente buscar um pivô, um jogador confiável. Eu até salientei isso em mais de um tweet, mas gente, hoje, nos últimos 6 minutos de quadra, o Looney jogou com 5 faltas. É um Kevon Looney que jogou os últimos 6 minutos com 5 faltas, limitando o seu jogo físico, limitando, enfim, tentando evitar contato. Então, a gente sabe que quando o cara joga com 5 faltas, ele joga mais limitado, mais preso dentro daquilo que ele podia exercer, porque a gente não tinha um pivô confiável no banco. Então, isso é muito preocupante, assim, do ponto de vista da profundidade. E hoje foi contra o Orlando Magic, tudo bem, que é um time mais alto, é um time mais físico, mas a gente tem que ter uma reserva de emergência para esses casos.
Eu concordo plenamente. Só antes de passar para o Kleber, eu vejo uma dificuldade nossa na busca por reforços. Tanto nessa deadline, né, porque nós teríamos que bater salário com alguém. Muito provavelmente, se a busca for por um pivô, nós envolveríamos o Wiseman e ele, se mantiver esse nível, né, ele estará desvalorizado. complicado, porque o investimento foi muito grande nele. E nós estamos numa situação que estamos desde 2017 acima do cap na Luxury Tax. E todas as taxas, elas são multiplicadas em anos consecutivos. Nós estamos indo para o sexto ano consecutivo acima do cap. Então, futuramente, nós, nos próximos anos, eu já digo, nós não teremos dinheiro para... Teremos dinheiro, vocês entenderam, mas não poderemos gastar dinheiro com reforços. Nos limitaremos a salários mínimos e a exceção de nível médio, que ainda será inferior que as outras exceções de nível médio, das outras franquias abaixo do teto. Então, a nossa esperança a médio prazo para as próximas temporadas é o draft. Nós temos que ser certeiros no draft e temos que torcer e desenvolver jogadores. Por isso que eu não gosto da ideia de trocar o garoto. Ele tem falhas? Tem. Ele está jogando mal? Sim. Mas... nós não temos como arrumar algo melhor a médio prazo. Como eu disse, é difícil conciliar uma pequena reconstrução e se manter na briga pelo título. Na verdade, defender o título, né? Atuais campeões. Nos livrando dele agora, nós arrumaríamos, muito provavelmente, um pivô acima dos 30 anos, veterano. Teríamos que mandar a escolha de draft para poder receber. Até porque nós buscaríamos a troca. E a assim, como nós faríamos em 2-3 anos? Eu acredito que, apesar do garoto estar jogando mal, nós estamos em novembro. Acredito que, em algumas hipóteses, 82 jogos pode ser pouco? Pode, mas é muito tempo. São muitas experiências e muitos matchups diferentes para o garoto aprender. Eu acredito que nós possamos buscar algum reforço, talvez mantendo ele na esperança da próxima temporada dele se desenvolver, porque o Jordan Poole demorou muito tempo para se desenvolver. E pensando principalmente que a médio prazo, nós não renovaremos com algum dos grandes, né? Muito provavelmente o primeiro será o Green. Então nós precisaremos de reforços e precisamos do draft. Você concorda com essa visão, Kleber? Você acha que já deu uma amostragem legal esses jogos do Wiseman, esses 40 e poucos jogos dele como profissional? Você acha que ele é isso ou ainda tem espaço para melhora? Você acha que temos que buscar um reforço para a Win? Ou o anel ou nada, o que você acha?
Sobre o Wise, cara, eu acompanhei ele por muito tempo antes do draft. Você falou que ele não jogou 50 jogos na NBA hoje. Eu acho que se somar os jogos dele no college, ainda não dá, porque ele jogou 9 jogos, daí deu aquele BO todo com o empresário dele, com o Memphis e tal. Fez alguns jogos bons e tal, só que são jogos rasos, são jogos que não dá pra você tirar uma conclusão do jogador, dá pra você tirar poucos detalhes de qualidade e poucos detalhes de defeitos também, né? Ele jogou esses 9 jogos e depois disso não entrou mais em quadra. Por um ano ele ficou só treinando, e daí chegou o draft e o Warriors pegou ele. Daí ele jogou mais 30 jogos e se lesionou. E agora que a gente pode ter talvez uma noção completa durante uma temporada inteira dele, desde 2021, desde 2020, na real, porque ele jogou esses jogos e não teve uma base até ele chegar na NBA de fato. Todos esses cortes durante a temporada que ele teve, que foram outros políticos, né, outros por lesão, desfavorecem ele, porque não sabia como que ele poderia se portar em certas ocasiões, né? Então a gente foi vendo durante o início da temporada, né? Eu acho sim que ele vai evoluir, né? Porém, é um jogador ainda muito cru. Assim como o Kuminga, o Wiseman é um jogador cru. Ele ainda não se desenvolveu. Não acho que ele vá se desenvolver muito. Eu acho que é assim. Ele vai ser um bom starter, vai ter bons números, mas não vai ser um jogador fundamental para algum time. Mas ele vai ser um jogador bom, na minha visão. Mas isso vai acontecer com o tempo. Esse jogador precisa ser mudado. Eu lembro que antes da lesão dele, ele tinha projeção para treinar com Kevin Garnett, que acabou não acontecendo porque posteriormente ele se lesionou. Então, algumas pessoas veem um futuro no Wiseman. Não acredito que o Garnett quis isso justamente para tentar mostrar um lado diferente do que as pessoas pensam e colocar ele numa outra prateleira. Mas hoje é que é difícil você cravar alguma coisa. Mas hoje ele não parece que vá ser um jogador tão importante assim pro Golden State ou para qual time que seja futuramente, né? Então, acho que ele tem as suas limitações. Algumas provavelmente serão ajustadas e serão corrigidas durante esse tempo, mas a questão é quanto tempo, né? O Golden State não tem muito o que esperar, porque a gente tem Stephen Curry no seu prime. A gente tem o Big Three, então não sei se isso ajudaria muito e se você estaria disposto a jogar 2-3 anos fora, mas sim, eu acho que eu daria mais uma temporada para ele para ver como ele sai e a última, até porque a próxima já é qualifying offer, né? Se o Golden State ver que não vai evoluir muito, além disso, é só não qualificar essa proposta, né? Mas vamos ver. Eu acredito que ele ainda evolua, mas essa temporada eu não boto muita fé que ele vai evoluir muito, não.
É bom a gente salientar e lembrar que, não lembro se foi nessa semana ou se foi no final da outra, né? Mas o Warriors exerceu o quarto ano, né, da Team Option sobre o salário dele, assim como exerceu o terceiro ano do Kuminga e do Moody. Eu acho que a gente pode interpretar isso de duas formas, né? No caso do Wiseman, o salário dele anual sai de 9.600 para algo em torno de 12 milhões de dólares por ano. É um salário de médio, sim, dentro da liga. E talvez a gente possa interpretar isso de duas formas. De forma positiva para o jogador, não deixa de ser um voto de confiança. Tá exercendo um quarto ano, é uma grana boa, né, para ele. E querendo ou não, um contrato garantido por quase duas temporadas para ele dentro da liga. E por outro lado, o Warriors, caso realmente esteja decidido mais adiante de que ele não é adequado ele fazer mais parte do elenco, a gente tem um ativo bom para trocas, né? E de repente para conseguir algo, um custo-benefício bom, porque querendo ou não, é um ativo de 12 milhões de dólares por ano na próxima temporada. Então, por hora, dá para entender que é um voto de confiança, que nem assim, a gente apostou em ti, a gente não buscou, por exemplo, nenhum pivô para recompor o Looney, porque, enfim, acredita no teu potencial. Não acho que seja negligência. Imagino que o menino esteja bastante frustrado. Até porque, imagina, o seu time foi campeão sem você jogar um jogo. Você já é escolha número 2 do draft. Você sabe a expectativa que tem sobre você. Você acaba tendo esse dever moral de ter que mostrar alguma coisa. Pô, com tudo que aconteceu, eu fiquei fora esse tempo todo. Tá na hora de mostrar meu potencial. E certamente ele deve estar tão frustrado assim quanto nós. Eu até me sinto mal assim, porque ele não é um garoto de 22 anos. Mas que ele tá na liga, querendo ou não, tem que lidar com essa pressão. E, enfim, eu acho ainda que, eu concordo quando o Matheus diz que talvez a gente dê aí uma sustentação pra situação dele até fevereiro, mas realmente tá complicado, gente. A gente precisa encontrar aí uma alternativa dentro dessa rotação, espero que o Steve Kerr faça isso, para que a gente tenha um mínimo de consistência a partir da saída do Looney, porque a defesa simplesmente desanda. É um negócio simplesmente bizarro. Ele tá sempre mal posicionado, ele não faz a leitura do pick and roll, o pivô adversário sempre vem por trás dele, tá sempre mal posicionado para brigar por rebotes. Tecnicamente também ele ter cometido alguns erros bizonhos que até não fazia parte do jogo dele no início da temporada. Então é uma situação bem delicada, assim. Tudo bem, o Warriors tem esse comprometimento de desenvolver ele, tem esse comprometimento de poder resgatar ele para ele ser minimamente decente pro elenco hoje. Mas a gente tem que entender que enquanto isso não acontece, o time está sendo muito prejudicado. 6 derrotas em 9 jogos é muita coisa, com todo respeito. Gente, não é 6 derrotas com um time jogando mal. Não, o time joga bem consideravelmente em alguns momentos da partida. Acredito até que nessas 4 derrotas a gente merecia ganhar aí, pelo menos o jogo de hoje, o jogo contra Miami, que a gente jogou bem também, o jogo contra a Charlotte, que a gente se recuperou no final, podia ter ganhado também, sabe? São jogos onde o Stephen Curry tá fazendo mais de 50% nos arremessos de quadra, mais de 40% nos arremessos de 3. A gente tem que aproveitar esses momentos. Tem que reavaliar sim hoje, por mais que o objetivo seja recuperar esse rapaz, a gente tem que reavaliar sim hoje o modo como ele está sendo introduzido, porque isso tá matando o time. Tem que ser franco aqui, né?
Eu vejo que ele tem um defeito bem grande no emocional, cara. Eu vejo que ele é um garoto que quando comete a primeira falta no jogo, já começa a errar com mais frequência. Começa a discorrer não só em faltas, né, mas também em erros de posicionamento, em erros de arremesso. Pra ele, os arremessos são mais fáceis, né? São próximos do aro. Então é um garoto que tem que ser desenvolvido não só no quesito técnico do basquete, mas também no psicológico, porque eu vejo muita pressão nele, como você bem falou. É um time que foi campeão sem ele, que tem nele esperanças para continuar com esse ótimo trabalho que vem sendo desenvolvido. Acredito que nós não vamos trocá-lo, acredito, na minha sincera opinião, não o que eu quero, mas o que eu acredito que a franquia vai fazer agora no meio da temporada. Acredito que vamos manter, até porque nós fizemos isso na temporada passada com os nossos jovens, não que Kuminga e Moody estivessem em uma posição de serem trocados, muito longe disso, mas acredito que isso se mantenha até o fim da temporada, para aí sim verificar se será feita, né, será efetivada a oferta de qualificação. E querendo ou não, no fim das contas, ele ainda é um pivô. E pivôs têm severas dificuldades no nosso sistema. Acredito que isso dificulta ainda mais para ele, que não tem tanto a bola nas mãos. Mas eu queria puxar de vocês um assunto, vou começar com o Kleber dessa vez, para ele falar, e te passar um dado, cara, quanto a esses nossos primeiros 9 jogos. Dos 9 jogos, em 2, nós sofremos mais de 130 pontos. Em 5, nós sofremos mais de 120 pontos. Em 8, nós sofremos mais de 110 pontos. E no único que não está nessa conta, nós sofremos 109 pro Lakers na abertura de temporada. Na temporada passada, o que nos carregou aos playoffs, nos carregou às finais, foi a nossa defesa, que era a segunda melhor da liga, enquanto o nosso ataque era o 16º melhor em rating. E aí eu queria saber de você se esse desempenho é sustentável. Nós já falamos muito da defesa, mas eu queria que você falasse do ataque. Você acha que é sustentável precisar fazer tantos pontos para vencer? Como o Léo falou, precisar do Stephen Curry acertar mais de 50% do seu arremesso de quadra para conseguir sair com vitórias? Você acha que isso é sustentável a longo prazo? Sustentável em maio, em junho?
A gente tem um dos, se não o melhor jogador hoje da NBA. Mas não dá pra gente sofrer tanto pra vencer times. Tem uma frase que jogadores costumam dizer em suas entrevistas, mas normalmente isso vem de times lá de baixo, que é o seguinte: pra você ser um time competitivo, você precisa vencer times de playoff. Se a gente não tá conseguindo vencer nem os times que estão teoricamente em tanque, são o caso de Pistons e Orlando, como que a gente vai vencer os times lá de baixo, que são times que têm grandes estrelas, têm um elenco de apoio, têm um banco bom, e o nosso a gente ainda está meio que em colapso e não sabemos, basicamente a gente não sabe por onde começar. Então eu acho que é necessário que a defesa se acerte, que volte a ser aquela defesa da temporada passada, que não tinha espaço para onde o jogador ir, tinha uma boa comunicação. Hoje a gente não vê mais o Draymond Green, eu estava comentando isso do podcast aqui com o Abrão. A gente não tá vendo mais o Draymond Green como ele era. Ele chegava, ele mostrava onde tá o jogador tinha que fazer isso, onde tá o jogador tinha que fazer aquilo. Se o jogador tá fazendo coisa errada, ele gesticulava, ele falava alguma coisa. Hoje em dia, a gente, pelo menos eu, falando por mim, eu não tô vendo mais o Draymond Green ser esse tipo de cara. Tô vendo o Draymond Green ser um tipo passivo. Ele faz o que ele tem que fazer. Se deu certo, deu. Se não deu, ele não faz nada mais. Não sei se isso acarretou depois do que aconteceu da temporada começar, né? Mas eu não vejo mais esse Draymond Green, seu Draymond Green que a gente conhece, que é um jogador que quando tá trabalho defensivo, ele chama a atenção do Curry, chama a atenção de um, manda um fazer uma defesa diferente. Se o cara tá fazendo uma defesa que não é pra ser feita, ele faz o cara mudar sua posição, mudar seu pensamento naquela jogada. Então, são detalhes que no final das contas, vai entrar ali nesse meio, né? Então, acho que, além de tudo, a nossa defesa não está funcionando como a gente espera. O Draymond Green não está funcionando como a gente espera, porque muitos e muitos anos a gente falou que Draymond Green é a âncora desse time, principalmente defensivamente. Se o Draymond Green não está sendo o Draymond Green, Draymond Green está deixando a desejar, obviamente está defendendo muito bem, está fazendo a parte dele muito bem, mas não é o Draymond Green que é a âncora da defesa. Que é como um polvo. Ele tá ali, mas ele tá gesticulando o tempo todo. Tá mudando um de posição, trocando o outro de posição para defender o jogador principal. E isso pode estar afetando um pouco defensivamente. E não vai dar pra gente vencer jogos com a defesa tão soft, tão passiva, igual vencendo desde que começou a temporada, né? Teve um ou dois jogos bons em que salvam, mas na maior parte, a defesa deixou muito a desejar. Então, a gente precisa que o Green volte a ser, pelo menos é o que eu acho, assim, que ele não tá sendo aquele Draymond que a gente conhece. E pra nossa defesa voltar e, consequentemente, o ataque também começar a ter mais eficiência, a gente precisa voltar o que era antes. Eu lembro que na temporada passada, a gente começou completamente contrário. A nossa defesa tava muito boa, tava excepcional, mas o ataque não tava rendendo. Ainda assim, a gente ganhava algum, a gente tava ganhando os jogos, né? Não tava 100% ali no começo, mas a gente tava, tava positivo, né? Pelo menos ali no, nos 10 primeiros jogos. Então acho que é necessário que tanto o Draymond Green note isso da parte dele, deixa as brigas que ele teve com o Jordan Poole de lado e comece a focar na reestrutura, vamos dizer assim, dessa defesa que, com todo respeito, tá uma zona ultimamente.
Léo, antes de você falar sobre isso, sobre o que você tá achando do Green, o Steph falou um pouco sobre isso em uma das entrevistas hoje pós-jogo. Foi perguntado para ele exatamente sobre a comunicação da equipe, se ele acha que isso poderia estar influenciando, né? Perguntaram especificamente sobre o Dre e o Looney, sobre a falta de comunicação de ambos. Ele disse, entre aspas, honestamente, nosso maior problema agora é apenas a falta de comunicação. Quando ficamos quietos em quadra, é difícil ter confiança de que você está fazendo a coisa certa no lugar certo. Você acha realmente que nós estamos tendo problema de falta de comunicação? E se sim, você acha que isso é em decorrência do ter perdido um pouco de credibilidade e estar readquirindo isso aos poucos com relação ao vestiário?
É difícil a gente cravar isso, porque eu noto assim, quando a gente tem, por exemplo, a primeira unidade em quadra, o jogo é perfeitamente colocado sob controle. A gente tem essa percepção de que é um time que está encaixado, que tem uma certa sintonia. Talvez é muito por conta de já jogar muito, de ter aquela comunicação até por telepatia, né? De tu conseguir ler os espaços, conseguir, enfim. É um time que joga muito tempo junto já. E por conta disso, eu acabo não vendo esse problema. O que eu noto, sim, e para quem acompanha o Warriors há muito tempo, como é o caso de vocês também, que a coordenação do Green, ela não se dá daquela maneira como a gente está acostumado a ver. Talvez, sim, por conta do episódio. E eu não quero aqui colocar nenhuma tese, até porque eu tenho certeza que quando tudo isso passar, vai ligar o microfone, vai gravar um podcast e vai falar tudo sobre esse momento, porque eu até queria levantar uma bolinha pra vocês, assim, uma sucessão de fatos. Mas chama atenção, assim, se a gente pegar o comportamento humano, assim, a gente daqui a pouco pode até tentar entender um pouco dessa falta de imposição do Green. Lá no off-season, ele já insinuou que queria um contrato máximo, e pra isso ele já tinha justificado que na temporada anterior, em que o Warriors ia trazer o Durant, ele renovou por menos. Então, ele veio com essa tese de que ele já tinha feito uma série de sacrifícios pessoais em nome do time, que talvez agora fosse o momento de valorizar ele, até porque, querendo ou não, apesar da idade, apesar das limitações físicas, ele é um cara que entrega muito em quadra ainda. Então consegue ver o Warriors sem ele ainda. E aí, de repente, um tempo passa, ele não é atendido. Tem um episódio do incidente com o Poole, em que a repercussão, muito bem, ela foi grande, ela teve um impacto que a gente pôde observar na manifestação de alguns no vestiário. O Lunes, por uma declaração, até foi bem duro, assim, externando que, enfim, alguns jogadores ainda estavam com alguma ressalva em relação a ele, né, em relação a esse retorno dele. Aí ele volta pro convívio interno com os jogadores. De repente, o Warriors anuncia a renovação do Poole. Aí, no mesmo dia, anuncia a renovação do Wiggins. E não sei se realmente a gente conversou com o Green para oferecer uma extensão nível parecido. Mas, além de não ter, enfim, além de perder a confiança, o recado foi muito claro. Dos três, tu era a última opção de renovação. Perde o tamanho que tu tinha, não somente em termos de liderança, mas em termos morais também. Então, a cabeça dele, em termos de confiança, em termos, talvez até, de um objetivo, isso talvez tenha se perdido um pouco. Talvez a gente tenha que resgatar isso mesmo. Eu acho que a gestão interna do Warriors poderia ter sido muito melhor em relação a esse caso e em relação à renovação dele, porque desde a off-season, ele tinha manifestado, sim, o interesse dele de um contrato máximo, e não só foi atendido, como a gente ofereceu uma extensão para dois jogadores e para ele não. Querendo ou não, gente, isso vai ter um impacto. Não é um recado muito bom que a diretoria dá para um jogador que hoje é peça fundamental dentro do elenco. A gente percebe que o time, na ausência dele, cai vertiginosamente. Ele ainda é o cara que consegue estabelecer o playmaking, ele ainda é o cara que, querendo ou não, coordena as nossas ações defensivas, ele ainda é o cara que faz o matchup com os jogadores mais duros dentro do garrafão, é uma das nossas referências técnicas, é uma das nossas referências defensivas. O Matheus até mencionou que a gente foi a segunda melhor defesa em pontos cedidos na temporada passada, só não fomos a melhor justamente porque ele ficou fora de metade da temporada regular. Eu tenho comigo, sim, que o ambiente interno, por tudo que a gente vê, ele não tá 100% restabelecido. E que talvez demore, porque a gente não tem dado nessa pré-temporada o tamanho que o Draymond Green merece em termos de entidade, em termos de um jogador que nos deu 4 títulos, entende? Não me pareceu um tratamento louvável com um jogador do tamanho dele.
Acrescentando um pouquinho sobre o staff técnico, eu lembro que saiu um documentário do Green com o Kevin Durant. Não lembro se vocês lembram, provavelmente vocês lembram do que aconteceu dele com o Durant, de que eles discutiram friamente na sideline. Então, o que eles falaram nesse documentário, né, foi que não foi a briga em si que deixou o clima entre os dois ruim e que deixou os dois putos, né? Foi o staff técnico tratar as coisas que aconteceu como se nada tivesse acontecido. E passaram-se alguns anos e aconteceu novamente. A forma que eu vi eles tratarem tudo isso foi exatamente igual. O nosso staff técnico talvez seja excepcional, mas quando se trata de apaziguar as coisas e deixarem as coisas no lugar, talvez não seja tão forte como deveria ser, né? Então, não sei o que vocês acham sobre tanto de um caso quanto de outro em relação ao staff técnico. Mas acho que é de se pensar, né? Porque deixar tudo isso de lado e fingir que nada está acontecendo enquanto os dois jogadores não conseguem nem se olhar olho no olho, né? Então, isso pode ser que deixe o clima bem mais embaixo, né? Então, não sei o que vocês acham aí. Tô até jogando um pouquinho a bola para vocês sobre o que vocês acham nesse quesito.
Eu lembro bem dessa entrevista. Quando o Léo estava falando, eu lembrei dessa entrevista em que o Green, não só o Green, mas o Durant também, mas o Durant não faz mais parte do Warriors, então pouco me importa o que ele fala. Mas o Green colocou simplesmente um plano de organização. E eu achei uma atitude estúpida da parte dele. A organização, pelo menos saíram notícias, né, dos insiders, não gostou nada disso. É um jogador que causa problemas internos há bastante tempo, que, como eu já disse algumas vezes aqui no podcast, muitos torcedores colocam nele a culpa pela perda do título de 2016. Foi um fator primordial, sim, mas não vem ao caso, né? Mas é um jogador que tem um histórico extra-quadra. Eu acho que para as câmeras, para a mídia, essa tem que ser a iniciativa, sim. Não tem que ser divulgado nada na mídia do que acontece, tem que ser resolvido internamente, dentro do vestiário. Eu acho essa realmente uma atitude correta. Agora, se lá dentro eles não fazem nada também, aí eu acho errado. Porque tem que ser conversado lá dentro, tem que ter punições lá dentro. Multas não resolvem nada, por salários estratosféricos que esses jogadores recebem, mas eu acredito que isso retorne com o tempo. Ele é um jogador que sempre apoia os mais novos, os calouros. Já vi por inúmeras vezes ele aconselhando o Wiseman, aconselhando o Kuminga, o Jordan Poole nem tanto, mas já vi algumas vezes também, já vi ele saindo do banco para orientar ele enquanto o Jordan Poole estava em quadra. Então ele é um jogador fantástico nesse sentido, e eu acredito que naturalmente ele vai retomar essa liderança que ele sempre teve. Não quero renovação dele, longe disso, mas vocês imagino que concordem comigo que ele vem jogando num nível muito bom nessa temporada, defensivamente. E também ofensivamente atacando o aro, coisa que ele veio perdendo na última temporada. Ele tá atacando o aro praticamente em todos os jogos nessa temporada, e com marcações individuais em alguns lapsos, né, em alguns lances, que lembra muito o Prime Green parando o Jokic. Hoje parou o Banchero numa jogada fantástica, lembrando o Defensive Player of the Year que ele já foi. Eu queria que o Léo comentasse um pouquinho sobre isso que o Kleber falou. Se você acha realmente que isso, se a forma como a organização está tratando isso, influencia no desempenho dentro de quadra. E nesses 8 jogos, né, de tudo que nós podemos... 9 jogos, tudo que nós podemos ver dentro de quadra, você acha que isso afetou o Jordan Poole de alguma forma?
O que a gente sabe pela imprensa, a narrativa que a imprensa nos dá, assim, não necessariamente diz respeito a todas as ações que acontecem internamente dentro do Warriors, né? Eu particularmente acredito que o vazamento ele foi uma infelicidade. Lógico que o soco ele é tão lamentável, né? Ele é muito mais lamentável, mas é um episódio, é uma questão de ordem interna acima de tudo. Creio eu que receberia o devido tratamento da mesma forma. Mas eu acho assim que tu lidar com um jogador que tem a personalidade forte como o Green, forma como o Warriors deu, renovando com o Poole, renovando com o Wiggins, e dando a entender que, ó, ou tu aceita tua player option no ano que vem, ou tu tá liberado a buscar qualquer time aí, qualquer franquia, porque a gente não vai pagar o que tu tá pedindo. E eu particularmente acho que nas entrelinhas, tu dizendo isso, obviamente que isso não foi dito, mas é o que está claramente induzido. Isso não dá o melhor respaldo para um jogador que sabe ainda que é fundamental dentro da equipe, dentro do funcionamento da sua equipe. Eu vi até alguns comentários de pessoas falando que ele teria que jogar a temporada da vida dele para garantir um contrato, uma extensão contratual na próxima temporada. Mas o que a gente vê é justamente o contrário. A gente vê o Warriors dependendo muito mais dele, né? Dependendo muito mais dele recuperar a confiança que ele tinha, dele recuperar, enfim, recuperar o ambiente interno, recuperar a própria confiança para poder cobrar mais jovens, sem que ele seja desmerecido, porque, querendo ou não, quando uma situação como essa que aconteceu com ele e o Poo, ela se estabelece, e tu é, digamos assim, desmoralizado internamente, quando tu tenta crescer de novo, é natural que não receba o mesmo respeito que tu recebia até pouco tempo atrás. Então, é uma situação difícil, ao meu ver, assim, dele se impor de novo e receber o respeito que ele tinha, né, dos jogadores mais novos, daqueles que vieram depois dele da franquia. Eu acho que é uma situação delicada, sim, mas por outro lado, a gente tem jogadores tão experientes quanto ele. O grupo, eu acho que o grupo, ele é muito forte ainda. E se trata de uma questão, para mim, muito específica de reorganizar as peças. Eu acho que Jamichael Green, a gente falou sobre isso no início do podcast, Jamichael Green não pode ser o segundo principal jogador da segunda unidade. A gente tem um Kuminga que, querendo ou não, tá pedindo uma passagem, vem pedindo passagem desde a temporada passada. A gente tem o Moses Moody que tá pedindo passagem desde a temporada passada. Eu acho que a saída do Otto Porter e do Gary Payton, ela se deu justamente pelo Warriors entender que esses jovens poderiam dar um salto nessa temporada e daqui a pouco ocupar o espaço que esses dois tinham. Não tô dizendo que isso era um caminho óbvio, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido. A gente tem que dar esse papel pro Kuminga, a gente tem que dar esse papel pro Moody, esse espaço para que eles possam se desenvolver e para que a gente tenha, de fato, um núcleo jovem e competitivo para os próximos anos. Eu acho que tudo isso vai se dar. Eu acho que o Kerr foi feliz hoje em reconhecer que, com as mesmas peças, e dependendo da rotação, dependendo, enfim, das combinações que tu acaba fazendo, de regular a minutagem de um, de aumentar de outro, diminuir de fulano, de ciclano e beltrano, eu acho que a partir disso, se tu conseguir trazer uma combinação melhor, com as mesmas peças tu consegue trazer um desempenho melhor, inclusive na parte defensiva. Então, eu acho que se passa por isso, sabe? A confiança interna. Felizmente, a gente tem um grupo que é muito forte. Inclusive, foi o grupo que conseguiu nos levar ao título na temporada passada. Não vai ser diferente nessa, tenho certeza. Pra mim, se passa essencialmente por, como eu disse, reorganizar a rotação, reorganizar os papéis. E, em último caso, já pensar a partir deste ano, no final, até o final deste ano, de um pivô que possa oferecer uma reposição pro Kevon Looney, né? Não é querer tirar todo o espaço que o Wiseman tem, mas pensar, de repente, numa alternativa para que o Wiseman não seja única e exclusivamente reposição pro Looney, entende? Acho que a gente precisa pensar, sim, num pivô que tenha condições de manter o nível de jogo que os titulares têm mantido até então.
Só antes de passar para as previsões, né, dos próximos jogos, analisar o que vem pela frente, só fazer um comentário rápido, até para vocês correrem um pouquinho. O Steve Kerr vai alcançar aí o número de jogos como treinador do Phil Jackson, do Popovich, e não vai aprender a desenhar jogadas para buzzer beater, né? Impressionante, cara. São duas nessa temporada que são uma merda. É só para comentar, vocês querem falar sobre isso? Contra Nuggets e agora contra Magic?
Vou te ser sincero, eu só vi a jogada final ao vivo mesmo, eu procurei nem ver o play, porque ela foi praticamente desastrosa. Eu até posso comentar com mais propriedade sobre a jogada no lance contra, acho que foi contra Miami, pode ser?
Nuggets, do Clay?
Nuggets. Pra Denver. É, naquele lance, a gente entendia que naquele momento o Clay precisava chutar, senão eles iam fazer a falta a qualquer momento, mas... Enfim, naquele lance ali, tu vê que se o Green fizesse um corta-luz ali pra permitir que o Clay estivesse mais próximo da cesta, talvez ele teria calibre suficiente pra conseguir empatar aquele jogo. Mas eu acho que seria somente essa ressalva. Agora, essa última jogada hoje, assim, foi simplesmente desastrosa, né? O Clay tentou fazer um gancho com a mão. Foi uma coisa meio bizarra, assim. É justamente o que tu fala, foi totalmente desprovida de desenho, né?
Ele acertou em uma jogada anterior, né? Foi aquela bola do Clay, que inclusive, na hora, eu lembrei muito do lance do Matt Ryan, né? Do jogo entre Lakers e New Orleans, que foi uma jogada muito parecida, né? Só que foi do outro lado. E daí o Matt Ryan acertou e o Clay acertou também essa jogada. Nessa última, eu não sei se faltou eles entenderem que o pessoal iria dobrar no Curry. Talvez eles acharam que não iria ter dobra, iriam pro um contra um, né? Então ali eles tentaram uma coisa diferente. Daí veio a dobra, né? E o Curry consequentemente passou pro Clay, que tentou uma coisa completamente fora de mecânica, né? Na teoria seria uma jogada boa, mas acabou dando tudo errado ali, tudo que eles acharam que não ia acontecer e deu nisso daí. Até o Ty Jerome ficou livre ali, mas ele nem passou a bola pra ele.
E vamos lá, né? A gente tá falando aí de que era uma jogada aparentemente simples, de 2 pontos, que também não nos obrigava a restringir uma jogada de 2 pontos. Talvez a gente podia ter dado uma amplitude maior ali no jogo de perímetro, trabalhado a movimentação naquele curto espaço e buscar um arremesso de fora. E que é uma coisa que a gente tem feito muito bem nessa temporada. A defesa não tá funcionando, mas o ataque flui bem de uma certa forma, assim, se a gente considerar que, enfim, que as bolas estão caindo, que a movimentação de bola, ela tá consideravelmente boa, a gente tá conseguindo abrir espaço. Então, talvez fazendo o que a gente sabe fazer muito bem feito, talvez a gente tivesse uma chance de construir, não, talvez não de converter o arremesso, mas de construir uma alternativa um pouco melhor, né, em relação ao que foi feito. Porque, realmente, quando a bola saiu da mão do Clay, eu já meio que desacreditei, né, porque foi uma jogada realmente muito bizonha.
Vocês querem descer algum comentário, puxar algum assunto para analisar alguma coisa, ou podemos passar aí pros próximos jogos?
Vamos para os próximos jogos, já puxando, assim, de repente, para a gente trocar uma ideia. O jogo seguinte agora contra o Pelicans, ele vai ser sem o Klay Thompson, muito provavelmente. O Steve Kerr confirmou que, neste primeiro momento, o Klay Thompson, ele deve ser poupado em back-to-backs, pelo menos em um jogo aí das 2 noites. E o que a gente deve ter amanhã, provavelmente, é Jordan Poole. Um Jordan Poole dentro da rotação de seus 32, 33 minutos, né, vai ter mais tempo ao lado dos titulares. Consequentemente, eu espero que o volume de jogo dele melhore consideravelmente, a partir das infiltrações, a partir da própria confiança. Poder receber um screen do Looney, de poder criar ali uns corta-luzes com o Wiggins, é outro patamar de jogo para ele, em termos de confiança, em termos de, enfim, de entrosamento. E a partir disso, a gente pode aí pensar em quem pode ganhar espaço, né? Porque, querendo ou não, o Jordan Poole titular é um Jordan Poole de 34 minutos, mas o Jordan Poole do banco é um Jordan Poole de 28 minutos. E alguém vai ter que ocupar esse espaço que ele vai deixar a partir do momento em que ele não vai ser o sexto homem amanhã. Ele vai ser titular. Quem vai ser o sexto homem? Daqui a pouco é interessante a gente pensar aí o que pode vir nesse próximo jogo.
O que eu torço, o Smoothie, o que eu espero que vai ser, tá, Jerome, que infelizmente. Mas aí, se já discorrem sobre isso, só passar aqui a tabela pro pessoal, nós vamos ter um intervalo bem legal entre os jogos nessa próxima semana. Vou passar aqui os próximos 4 jogos, hoje, de hoje, sexta-feira, até o próximo domingo, nós teremos apenas 4 jogos. Quando esse podcast estiver no ar, nós já teremos perdido pro Pelicans nessa próxima noite. Depois pegamos o Kings em casa, em São Francisco, na segunda-feira, dia 7. Depois jogo só na sexta-feira, dia 11. Ou seja, 3 dias de descanso para treinar, para poder aprimorar essa segunda unidade. Voltamos a receber o Cleveland Cavaliers na sexta. Depois, no domingo, viajamos a Sacramento para enfrentá-los novamente.
Tu sabe quando eu tive certeza de que a gente tem alguma chance de ganhar do Pelicans?
Não sei, porque o Ingram volta amanhã.
Mas é que tá, com o Brandon Ingram voltando, a gente tem uma chance considerável de ganhar, porque do jeito que tava, se o Ingram não jogasse, aí sim eu teria certeza de que a gente ia perder. Que a gente ia perder pra um Charlotte Hornets sem LaMelo Ball, sem Terry Rozier. Um Pelicans sem Ingram, conhecendo o Golden State Warriors, que a gente aprendeu a amar, certamente a gente perderia, né?
É, mas faz sentido. Faz sentido. É reforço pra eles, é reforço pra nós.
Não, com certeza. Então, claro, o Ingram é um excelente jogador, um excelente arremessador, né? Enfim, com todas as qualidades que tem, mas acho que a gente tem condições de fazer frente da mesma forma. Quero ver a gente conter a explosão do Zion. Ainda não vi ele nessa temporada, te confesso. O Warriors suga muito tempo da gente, que a gente acaba não vendo os outros jogos. Mas, querendo ou não, é um desafio que a gente vai ter amanhã, sim. É um time que tá muito melhor em relação aos da temporada passada. Eu espero a vitória, vou ser bem sincero contigo. Acho que o Warriors tem experiência suficiente para isolar pressões externas e poder fazer um bom jogo amanhã. Espero uma partida... Disse isso para vocês aí no grupo, disse agora no Twitter. Não vou dizer diferente agora. Acho que o Jordan Poole tem condições de entregar um jogo melhor, né, estando numa rotação onde ele se sente mais à vontade. E vamos ver isso amanhã, tenho certeza. Eu diria pra vocês que eu espero a vitória. Com muita confiança, espero a vitória.
Então, e antes de passar pro Kleber, só fazer umas pontuações. Como eu disse, o Brandon Ingram volta hoje pelo Pelicans, joga fora de casa, né? E o De'Aaron Fox tá machucado pelo Sacramento Kings. Vinha sendo o melhor jogador deles nessa temporada.
Vamos perder pro Kings.
Ah, então, eu queria puxar, porque até hoje, nessa temporada, nesses 9 jogos, o melhor jogo do Wiseman pra mim foi contra o Kings lá em Sacramento. Nós pegamos eles 2 vezes nessa próxima semana. Eu queria saber se vocês acham que pode ter algo diferente. Eu queria saber do Kleber se ele acha que esse reforço do Ingram e a perda do Klay Thompson pra amanhã faz tanta diferença. E também como ele acha que vai ser Zion contra o Wiseman. E palpite também, né? Quanto você acha que nós vamos ter nessa sequência de vitórias e derrotas?
Primeiro, falando sobre o Wiseman e Zion, acho que o Golden State vai ter um desafio aí, né? Pra parar o Zion, não só com o Wiseman, mas, obviamente, talvez ali embaixo do aro, pelo Wiseman ser bem mais alto, tenha alguma vantagem. A vantagem que ele não usa, né? Que é exatamente da altura dele. Eu acho que o Zion vai destruir ele, porque agressivamente e lateralmente ele não tem mobilidade, parece que não tem mobilidade nenhuma, né? Você pega o Zion, que é um jogador extremamente explosivo, se o Wiseman não fizer um jogo decente, ele vai ser jantado, vai ser capaz de tomar até pôster na cabeça, né? Agora, falando dos resultados, eu vou ser otimista, mas eu acredito num 3-1 que a gente ganha de os 3 próximos jogos, ou melhor, que a gente ganha de New Orleans, Kings 2 vezes e Cleveland.
E você, Léo, o que você acha e seu palpite para esses jogos? Sobre New Orleans você já falou um pouco, né? Mas e sobre os outros jogos? Tem algum matchup que você acha interessante?
Cara, o que eu vou te dizer é que da mesma forma que a gente estava confiante de ter uma sequência interessante aí nessa estrada aí, a gente está se encaminhando provavelmente por uma quinta derrota consecutiva, então tá muito aberto ainda. Os jogos são muito subjetivos ainda, a gente não consegue tirar conclusões com base em elenco, com base em desempenho. Tem muita coisa para encaixar dentro do Warriors ainda. Aquele jogo contra o Kings, a gente passou um sufoco desnecessário no último quarto. O De'Aaron Fox, né, brincadeiras à parte, ele é um desfalque fundamental hoje pro Sacramento Kings, é quem faz o playmaking dos caras e praticamente conduz todas as ações de jogo, então vai ser um desfalque onde talvez a gente possa aproveitar esse momento de fragilidade defensiva e poder construir uma grande vitória. Mas assim, tô otimista pro jogo contra o Pelicans, porque a gente não pode esquecer que nós somos os atuais campeões da NBA, dá pra fazer 2 vitórias contra o Kings também. Eu acho que o Warriors tem condição de bater de frente com qualquer time, né? É questão de trabalhar esses ajustes. Espero que a partir de amanhã a gente já tem aí uma resposta dentro da segunda unidade. Penso eu que Wiseman e Kuminga não podem jogar juntos, mas Kuminga pode jogar mais que Wiseman, pelo menos neste primeiro momento. E, cara, corresponder dentro daquilo que a gente espera. Eu acho que o torcedor tem razão, nem sempre tem razão, mas nesse caso tem sim em reivindicar o Muri, tem sim em reivindicar o Kuminga, porque são jogadores que corresponderam na temporada passada e que obviamente merecem, já comprovaram de que precisam desse degrau aí pra, enfim, corresponder, até porque tem espaço pra isso. Como eu disse, o Jamichael Green não pode ser o nosso segundo principal jogador da segunda unidade. Errado, é um equívoco enorme. Então tem que trabalhar com quem já fazia parte dessa espinha dorsal na temporada passada. Então eu acredito sim, cara. Vamos colocar aí 3 vitórias pra gente retomar, ficar no 0-0 de novo e poder pensar aí num novembro muito diferente do que foi até agora.
Uma coisa que eu tava pensando aqui durante o podcast. Não sei se vocês perceberam, então o Kuminga, que ele teve uma melhora significativa, vamos dizer, como playmaking. Eu notei bastante isso. E a gente vê o Kuminga jogando assim, quando ele tá nesses jogos, que ele fica ou no corner, ou tenta alguma infiltração, dando um spin move, alguma coisa do tipo. Eu já pensei nisso algumas vezes. E se a gente, a segunda unidade, a gente é como se ele fosse um PG, só que mais na função como o Draymond Green mesmo faz. Só que algo vindo do banco, né? Da mesma forma que a gente tem como se fosse um Jordan Poole, um Curry vindo do banco, que seria o Jordan Poole, a gente teria um Draymond Green, obviamente que seria um característico completamente diferente, a gente também precisa explorar as infiltrações dele, mas em certos momentos do jogo, ele ser esse jogador que conduz a bola, esse jogador que vai criar uma jogada diferente, porque ele tem um grande potencial como um playmaker. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham?
Eu, particularmente, cara, odeio a forma como ele joga buscando sempre o arremesso com contato. Eu acho que ele deveria, poderia, tem capacidade pra fazer mais com o arremesso que ele tem. Eu acho que isso deveria ser melhor no jogo dele e deveria ser desenvolvido pelo nosso coaching staff, porque ele é bom atacando o aro como slasher, mas ele poderia gerar um perigo muito maior para as defesas arremessando. E eu acho que ele poderia fazer essa função sim, como você bem falou, mas é muito difícil fazer o que o Draymond faz, por isso que só o Draymond faz. E a visão de jogo dele é primordial, fantástica. Como você bem disse, né, é algo difícil de copiar. Também não sei se é do interesse do Warriors, depois que o Draymond sair, manter o mesmo estilo de jogo, porque muito provavelmente quando o Draymond sair, nós não teremos Stephen Curry, pelo menos não no estilo que ele joga hoje, né, com tanto tanta fisicalidade, né, com tanto esforço para rotação e desmarcação. Mas eu acredito que ele possa sim evoluir nesse nível, como você falou, de ser playmaker, mas ele precisa do arremesso para gerar perigo às defesas. Eu acredito que ele tem um potencial assim para melhorar o físico e fazer algo como o Giannis faz, guardadas as devidas proporções. Mas com o arremesso, isso gera muito mais perigo para as defesas. Ainda precisa de mais tempo, né? Ainda precisa ser maturado. O que você acha, Léo? Antes disso, eu chuto um 2-2 para esses próximos 4 jogos. Acho que vai ser muito difícil vencer o Pelicans sem o Klay Thompson, com o retorno do Ingram, principalmente com esse nosso histórico recente, né, nosso psicológico, falta de confiança, né, com o Stephen Curry marcando 39 pontos, e mesmo assim nós saindo com a derrota. Acredito que vencemos o Kings 2 vezes e podemos perder pro Cavs, que vem numa ascensão bem grande nessa temporada. Mas o que, que você acha do Kuminga, Léo?
Eu acho que pro Wiseman, pra moral dele, pra pressão interna que a gente sabe, que ele mesmo sabe que tá sofrendo agora, eu acho muito importante o Warriors voltar de New Orleans com essa vitória, porque se a gente voltar com 0-5 na estrada, com ele sendo o principal alvo de críticas, o primeiro jogo dele no Chase Center vai ser bem pesado. Vai ser bem pesado pra ele, eu tenho certeza. Nossa, a torcida do Francisco, ela é um pouco mais chatinha do que em Oakland, né? A gente até faz esse embate aí. Fizemos esse embate na temporada passada. Então, eu acho importante a gente voltar com essa vitória de New Orleans. De preferência que ele não tome um pôster do Zion, se bem que tá merecendo, vamos combinar. Pedindo licença pra enterrar, pedindo licença pra agarrar rebote. Numa dessa ele vai tomar um pôster. Ele tá precisando mesmo. Do jeito que ele tá jogando, parece que é questão de tempo. Mas, cara, sobre o Kuminga, eu vou dizer pra vocês, assim, que eu espero neste primeiro momento. Claro, a gente via muitas comparações no jogo dele com a primeira temporada do Kawhi Leonard. Enfim, o que eu espero dele neste primeiro momento é que ele tenha espaço na rotação. Espaço devido e um papel que possa atender hoje as condições dele de entregar algo. Não adianta inserir ele junto com dois jogadores de pouca mobilidade lateral, que é o Wiseman e o Jamichael Green. Tu não consegue esperar a grande coisa dele. Enfim, quando as companhias, quando a rotação, quando a sinergia de quadra, ela não ajuda. Então, se não mudar, é tempo perdido. E ele é um garoto que, enfim, ele recém fez 20 anos. Ele é um garoto muito jovem, mas a gente não pode esquecer que essa fase dos 19 aos 22 anos é a fase onde ele tem de aprender tudo que ele vai levar para a vida em termos de basquete. Se o Steve Kerr realmente tem um plano de desenvolvimento para ele, tem que levar em consideração o que ele produziu na primeira temporada. Deixa ele na J-League, como eu falei anteriormente, ou bota ele para jogar, mas dá um papel interessante para ele neste primeiro momento. Dá um papel coerente àquilo que ele pode entregar. E nisso tu tem que observar os companheiros que estarão em quadra com ele no momento da rotação. E vamos fluir dessa forma. Antes de pensar no próximo estágio. Mas pensar no Kuminga agora, no primeiro momento, é dar minutos pra ele, é dar uma rotação decente pra ele e dar um papel decente pra ele. É isso que eu penso.
Chegando às 2 da manhã, para vocês verem o esforço que nós fazemos para levar o Warriors para a comunidade brasileira. Então, quero agradecer a quem ficou até aqui. Pedir para nos seguir no @webelievepodbr lá no Twitter. Para quem usa Spotify, nos seguir lá também para poder ser notificado quando saírem novos podcasts, nos avaliar com 5 estrelas lá. Lembrar que nós somos parceiros do Fumble na Net. Nós temos nosso podcast agregado lá também na plataforma deles. Em todos os principais agregadores: Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, enfim, todos os outros. E agora eu vou passar as palavras para Kleber e Léo, respectivamente, encerrarem. Um abraço.
Valeu, galera. Foi um prazer gravar esse episódio aqui. Primeira vez que eu gravo com o Léo. E é isso, apesar da fase, a gente está aí sempre que precisar, né? Sempre tentando trazer um conteúdo bacana para vocês. Isso vai acontecer, talvez a gente não sabe quanto tempo que A gente não sabe o futuro, né? A gente sabe quanto tempo que as coisas duram, sabe? Essas coisas, então a gente espera não passar pequenos momentos ruins, né? Que a gente tá passando agora, mas a gente sempre vai estar aqui pra, dependente da ocasião. Depois de 2019, acho que a gente pode estar em qualquer ocasião, né? Mas valeu, e é isso. Me sigam lá no Twitter também, @warriorsbrdub, e trago algumas entrevistas, alguns jogos, e é isso. Obrigadão, valeu. E até a próxima.
Então é isso aí, pessoal. Eu quero também agradecer aí a oportunidade de trocar uma ideia com vocês, dizer que é sempre uma honra falar com vocês. A Dub Nation é enorme, ter três caras, 2 horas da manhã, de uma quinta para sexta-feira, conversando racionalmente, no momento em que a gente podia estar quebrando os pratos aqui, viu? 3-6 é motivo para a gente estar quebrando os pratos, e aqui uma conversa racional da mais alta qualidade, do mais alto nível. Então, quero agradecer a vocês aí, quero agradecer ao Kleber, quero agradecer ao Matheus pela oportunidade de trocar essa ideia, sempre bom. Quem ainda não conhece o meu trabalho ali pelo Twitter, é WarriorsBrasil, @Warriors_Bra. Ficar sintonizado também aí quando sair os novos episódios do We Believe, que é o podcast do Golden State Warriors no Brasil, o podcast da Dub Nation brasileira. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, e vamos juntos, né? Sempre juntos.